Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Secretário de Agricultura de Caxias do Sul destaca os cenários e os desafios do setor em alusão às datas que celebram o trabalho no meio rural no mês de julho. E ainda, Engenharia Solidária completa 10 anos de proteção animal em Caxias neste ano. Conheça a proposta. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a valorização do trabalho no campo. O secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto, destaca os cenários e os desafios do setor em alusão às datas que celebram o trabalho no meio rural neste mês de julho. Ele concedeu entrevista ao programa. Confira! Secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio São Francisco.
Secretário, já de antemão na sua figura, né, que a gente sabe que tem uma relação muito sinergética, né, com o meio rural, já homenagear todos os agricultores, agricultoras da nossa região, que é uma gente batalhadora, viu, secretário? Parabéns pelo dia.
Bom, com certeza. Nós temos esse mês várias datas importantes até, Beverly. Uhum. Nós temos o Dia da Juventude Rural, que já passou, que é os nossos jovens futuros agricultores. Enfim, também acho que, embora isso já passou, parabenizar ele também. Mas nós temos amanhã o Dia do Colono e na segunda-feira, Dia do Agricultor. Uhum. Até porque são colono é aquele que colonizou a nossa região. Se Caxias do Sul hoje é a potência que é, desde polo metal mecânico e na própria agricultura, é porque lá no passado alguém veio aqui e colonizou essa região aqui. Eles trabalharam muito, sofreram muito para desbravar essa região aqui, justamente para se tornar a potência que é hoje. E na segunda-feira, dia do agricultor, aquele agricultor que está lá no dia a dia, preocupado em produzir, para ganhar o sustento dele e também produzir alimento para a nossa população, porque todos os dias que a gente vai à mesa, enfim, a gente está consumindo um produto que é produzido por nossos agricultores.
Verdade, secretário, não há dúvida disso. Então, um mês, né, para a gente celebrar também a nossa segurança alimentar, esse trabalho tão valoroso, certamente sobre isso. Mas, obviamente, tem uma série de desafios e de alegrias neste fazer da agricultura, secretário, que a gente precisa dar destaque nestas ocasiões, né? E depois de um cenário tão dificultoso, né? Nós tivemos aí do ano passado para esse uma experiência que o Estado nunca tinha vivido, pelo menos na história recente, das enchentes, né, que assolaram, destruíram solos, plantações, propriedades, né? Muita gente não pôde mais voltar para a mesma cultura, muita gente repensou se seguia ou não na agricultura. Eu queria lhe ouvir um pouquinho, secretário. Nós temos agora um distanciamento histórico, né? Fizemos um ano, pelo menos, dessa tragédia das enchentes de 2024. Como é que ficou? Como é que está hoje o cenário da agricultura depois disso?
Dá para se dizer que, em parte, se recuperou, mas ainda nós temos muitos problemas no interior. Nós temos áreas de risco ainda. A gente foi visitar algumas propriedades que preocupam ainda. Por exemplo, nós temos... Eu vou citar aqui alguns exemplos. Nós temos regiões ainda que têm parerais ainda que estão em risco, onde tem rachaduras significativas. Nós temos num local aí onde desmoronou, principalmente a família Onze, desmoronou a vinícola, estão tentando se reerguer, mas mesmo assim a gente esteve nesses dias com o geólogo da SEMA, com a própria Defesa Civil lá, ainda está em risco a região, está ainda rachando pela pouca chuva que fez agora nos últimos meses, mas mesmo assim lá houve desmoronamento novamente. Então as pessoas estão tentando se erguer, mas com medo, não sabe o que vai acontecer. Também a gente não tem muito o que dizer para essas pessoas. Mas realmente, o município vai ainda demorar um tempo para se recuperar de todas as situações. A gente sabe que tem vias, estradas ainda que está se aguardando recurso de governo federal, enfim. Agora vai ser lançado o programa Terra Forte, onde 100 famílias vão ser beneficiadas para recuperar os solos da propriedade, enfim. Então, um pouco esse é o trabalho que está se fazendo, mas não vai ser de uma hora para outra que todas as propriedades que foram mais atingidas de forma severa, significativa, vão se recuperar tão fácil. E algumas nunca mais vai ser igual. Nunca mais vai ser igual. Por quê? Porque elas foram atingidas de forma, como eu disse, agressiva, enfim, desmoronamentos, teve de tudo um pouco, até atingindo residências, empreendimentos, que nem o caso aí da vinícola, enfim. São várias situações que ainda muitos agricultores têm medo quando tem a previsão de muita chuva que possa ocorrer algum deslizamento, principalmente nas propriedades, nos acessos ou nas próprias residências, como aconteceu em vários lugares.
Claro. Secretário, obviamente alguns programas, mencionaste um, né, programa que veio justamente para fazer modificação. A gente tem visto que o próprio governo do estado tem feito também algumas parcerias, algumas atividades, né, com os municípios. Caxias do Sul também foi um município atingido e não ficou fora dessa lista de atividades, né, por exemplo, instalações de equipamentos que fazem monitoração meteorológica, questão do clima, muito forte, né, nessa nova pegada pós as enchentes. Queria lhe ouvir um pouquinho também sobre essa perspectiva, né? O que veio de apoio, seja na instância estadual ou federal, que ajuda neste novo cenário, que é um cenário de emergência climática?
Como eu disse, tem programas, vai ser lançado agora o programa Terra Forte, onde a gente vai, junto com a Emater, fazer 4 reuniões em pontos já do município, até para explicar o programa. Claro, a gente não vai conseguir atender a todos, porque o programa destinou 100 famílias Caxias do Sul. Mas, enfim, as 100 famílias que foram atingidas vão ter um benefício de até R$30 mil para poder investir na propriedade, investir tipo em recuperação de solo, em recuperação de áreas, enfim, ela possa melhorar a propriedade dela, que recebeu todo aquele dano em função da enchente. Claro, tem a questão dos recursos federais, que são mais específicos na infraestrutura de estradas, que ainda não aconteceu em todas as estradas. Elas foram recuperadas. A gente sabe que tem estradas que têm muitos danos ainda, elas arrancaram até parte da pavimentação asfáltica, enfim, tem muito o que se fazer ainda. Então, o que nós, como secretaria, a gente está fazendo visita no interior, naquelas regiões que tiveram maiores problemas, enfim, que os agricultores nos chamam. Em alguns locais a gente tenta recuperar os acessos dentro da propriedade, principalmente que eles têm, por exemplo, danos na estrutura desse deslocamento até a propriedade. A gente sabe que a drenagem teve uma mudança muito grande, se abriu locais de onde que toda a chuva corre por canais, que no passado não era assim. Então, muitas coisas mudaram e a gente tem que buscar evitar que, nos próximos momentos, que tenha uma chuva um pouco com maior intensidade, ocorra problemas novamente. A gente participou esses dias de um evento onde estava um meteorologista de São Paulo, aonde que ele colocou que nós temos que se preparar para enfrentar cada vez mais os eventos extremos que vão ocorrer em nosso município, em nosso país. Então, cada vez mais os extremos, e nós temos que se preparar, desde o poder público ou até os próprios agricultores, para evitar maiores prejuízos e maiores danos quando ocorrer uma intensidade de chuva maior.
Claro, secretário, falaste sobre algumas aplicações de recursos, né, instâncias estadual e federal, em especial federal, para a questão da infraestrutura, mas infraestrutura também atinge diretamente o trabalho dos agricultores, porque dessas propriedades do interior, eles precisam ter acesso, né, estradas para poder vender os produtos, levar para a Ceasa, levar para as escolas, levar para os pontos de venda, levar para as feiras. Como é que ficou essa presença? A gente percebeu que nos primeiros meses pós as enchentes, em especial aqueles meses mais nevrálgicos, alguns produtos ficaram sem ter como comercializar, né? Justamente pela questão das estradas também, além da questão da chuva que estragou, mas também por causa das estradas. E agora, toda uma movimentação de tentar encontrar novos lugares para vender. As feiras começaram a ficar mais fortalecidas mais uma vez. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco também dessa relação entre a questão do escoamento da produção versus, né, a melhora e a permanência desses trabalhadores na agricultura.
Claro que naquele momento da enchente houve muita dificuldade. Eu me lembro que até inclusive com o fechamento da Ceasa em Porto Alegre, nós somos chamados por vários municípios para poder os agricultores comercializar seus produtos até aqui em Caxias do Sul. Claro que Caxias do Sul também acabou sofrendo com isso um pouco, mas com certeza, como disse, a gente tem que se preparar, o que esse especialista em eventos climáticos falou, a gente tem que se preparar, porque justamente ter alternativas, né? Porque quando acontece isso, desmorona, bloqueia estradas, a gente praticamente fica sem acesso, sem poder comercializar. E isso é o ganha-pão do nosso agricultor. Então, hoje, como se diz, a gente abastece praticamente com produtos de Caxias do Sul o país inteiro. A gente visitou uma propriedade a semana passada, onde que vende produtos até em Rondônia. Então, atravessa todo o país. Então, a gente tem dados aí que a agricultura caxiense hoje ela praticamente coloca produtos em quase todos os estados brasileiros. Então, olha só a importância da nossa agricultura. Então, com certeza, nós precisamos planejar, enfim, de ter alternativas no momento que acontece isso. Claro que é difícil prever, mas a tendência é que nós tenhamos eventos mais severos, mais frequentes, então a gente precisa planejar de uma forma ou outra para que não ocorra novamente. Quando der uma chuva ali um pouco maior, não tenhamos que o agricultor tenha prejuízo lá na propriedade, até porque o agricultor ele trabalha às vezes um ano para ter uma safra, é o salário dele, e ao mesmo tempo ele tem que escoar essa produção, ele tem que vender essa produção, e também o consumidor do outro lado precisa dos produtos. Então é isso, é importante, talvez uma forma de se planejar. Isso não depende só do poder público, claro que grande parte é dele também, mas cada um fazer a sua parte. Eu acho que nós temos que cuidar um pouco mais da questão do meio ambiente, enfim, justamente para poder minimizar os impactos.
Secretário, não dá para a gente também negar, né, que tinham já desafios anteriores à questão das águas, né? Por exemplo, as secas. A gente está vivendo agora um período ou seca ou água demais, a gente está com superlativos, né? Mas as secas eram constantes, era um desafio bem grande na agricultura já, né? E também já tinha, secretário, um certo assim, ar, né, de desmotivação pela permanência no trabalho no campo. É um trabalho que nem sempre é fácil. Né? Tem essas questões das intempéries climáticas que afetam, os incentivos fiscais e governamentais com plano safra e equipamentos, tecnologias, já eram vários os desafios. Durante as enchentes, a moral, né, o astral, a energia desses agricultores ficou muito embaixo. Eu lembro que tiveram várias ações, inclusive com a sua presença, em alguns almoços que aconteceram em final de semana, que eram almoços, entre aspas, de reconstrução, que era para estar estar nessas propriedades, ajudar naquilo que fosse preciso num primeiro momento, mas também para passar uma energia, né? Para o pessoal não ficar também se sentindo sozinho. É, dentro disso que foi um resgatar a autoestima deste trabalhador do campo e aquela autoestima que já vinha comprometida por todos aqueles fatores que eu mencionei anteriormente, secretário, como está hoje?
Não, claro que dá para se dizer que as teve famílias que a gente visitou que ficaram 10, 12 dias fora de casa. Então, isso foi muito difícil, foi um momento muito difícil para essas pessoas. O que mais hoje preocupa é aquelas pessoas que realmente perderam seus empreendimentos, perderam o seu investimento que fizeram de ano na propriedade. Enfim, a gente esteve visitando na faz 2 semanas uma propriedade que teve todo um prejuízo enorme, que a gente vê que eles estão ainda abalados pela situação, enfim, pedindo ajuda, porque acabaram perdendo tudo. Então, tudo que eles tinham construído para ter uma garantia de futuro, para ter um ganha-pão do dia a dia, se perdeu parte dele na enchente. Então, acho que essas pessoas ainda estão abaladas, enfim, em virtude de todos esses fatos. Muitos se recuperaram, muitos estão tocando a vida, enfim, produzindo novamente, mas todos precisam de algum apoio, sim, até porque foram perdas. Hoje o custo para produzir é muito alto. O nosso agricultor, ele tem hoje um grande desafio, é custo de produção, é a questão de mão de obra também, cada vez mais difícil, as famílias são sempre menores, enfim, a própria legislação acaba dificultando a contratação de mão de obra. Então, nós temos várias dificuldades. Inclusive, ontem a gente esteve numa reunião no interior, o pessoal questiona muito como vai ser o futuro, enfim, da preocupação que eles têm. Porque o nosso agricultor, ele sabe produzir. O que ele quer? Ele quer acesso para escoar a produção, o foco dele é produção, ele não quer burocracia. Então, por isso que desde que a gente assumiu na secretaria, a gente tentou desburocratizar o máximo possível, justamente porque ele atenda, ele fique mais tranquilo lá na propriedade. É isso que o agricultor quer. Então, a gente sabe que muitos se recuperaram, muitos estão tocando, produzindo novamente, enfim, talvez não com aquela quantidade, enfim, de área, porque houve danos na propriedade, mas estão tocando, se reergueram, tudo. Mas tem várias pessoas, famílias, que ainda precisam de ajuda em função de tudo que ocorreu durante a enchente que ocorreu ano passado.
Secretário, por fim, obviamente falamos um pouquinho de cenários, tendências, mas agora a gente vai escutar um pouquinho sobre como que está, né? A gente está começando, entre aspas, aí um novo governo, embora esteja renovado na mesma pasta da gestão anterior. Nós tivemos uma eleição e temos aí alguns meses, né, dessa gestão, digamos assim, atualizada, mudou um pouco as secretarias e entender um pouco como está hoje, né, os trabalhos da Secretaria de Agricultura fomentando e ajudando o desenvolvimento da agricultura em Caxias do Sul.
Beverly, eu acho que é importante dizer que a gente está trabalhando com programas, inclusive a gente atualizou todas as leis que existiam dentro da Secretaria até para tentar ajudar mais o nosso agricultor, que seja na questão de subsídios. Nós temos programa de máquinas pesadas, aumentamos o valor, mas mesmo assim, esse também foi um fato que ocorreu, a enchente acabou causando vários danos nas propriedades, e muitos agricultores estão buscando esse programa, até que tenha subsídios. A gente vai também subsidiar um subsídio maior a quem quer investir na agricultura orgânica. Também eu acho que é um momento importante, é uma tendência crescer mais, cada vez mais. Então, nós temos esse incentivo um pouco maior. Nós temos a questão das agroindústrias, nós criamos uma lei desburocratizando, enfim, facilitando para o agricultor que quer abrir o empreendimento. Então, ele não precisa procurar várias secretarias, ele vem até a Secretaria da Agricultura, a gente faz esse trabalho. Então, tudo que foi possível fazer, a gente está empenhado e comprometido em fazer. Nós temos agora, nesses 4 anos, um desafio muito grande, que, como a gente falou de clima, a gente cada vez mais tem eventos climáticos, como se diz, extremos. Nós temos a questão do granizo, nós temos um problema seríssimo em nossa região aqui. Então, nós, Caxias do Sul, está puxando à frente um projeto anti-granizo, justamente para proteger. A gente conheceu em Santa Catarina esse projeto, e a gente está tentando viabilizar. Enfim, tem outros projetos também de proteção do granizo, justamente porque não ocorra que nem ocorreu também na última safra, onde que agricultores tinham praticamente a safra para colher e em 5, 10 minutos acabando destruindo tudo. Então, a gente precisa minimizar os impactos também do granizo, que ele está se tornando cada vez mais frequente na nossa região. Nós temos o projeto Horticera, que também é muito importante, a gente quer viabilizar para nós mostrar lá naquele espaço as novas tecnologias, enfim. Então, hoje, o que a gente pede ao nosso agricultor, que procure a secretaria onde que ele sentir necessidade, e nós estamos aí com vários programas, claro, com os recursos que às vezes não é o que a gente gostaria de ter para fazer, para investir mais, mas dentro das possibilidades a gente está ali para colaborar e ajudar o produtor na propriedade, enfim, na agroindústria, enfim, na comercialização, que seja com os programas que nós temos hoje dentro da nossa secretaria. E, Beverly, aproveitando que amanhã é dia do colono, e dia do agricultor, também na segunda-feira a gente vai organizar uma feira colonial. Hoje a gente ainda não tem um espaço coberto dentro do município, protegido, está se desenhando ali talvez uma possível cobertura na Praça das Feiras, onde a gente pode fazer as feiras com maior tranquilidade, com o nosso agricultor protegido, principalmente no inverno. Mas a gente vai ter um evento no Shopping Guatemi, onde vai ter mais de 30 empreendimentos, agroindústria de Caxias e região, vinícolas, enfim, que estão nesses 3 dias, 25, 26 e 27, dentro de uma área protegida do shopping, para comercializar os seus produtos, que é ali que eles estão, ali que eles acabam agregando valor ao produto. Então, convido a toda a população, a você, Beverly, também para participar lá dessa feira dentro do Shopping Village.
Perfeito. Secretário, muito obrigada por tirar um tempo. Eu sei que a sua agenda é apertada, mas eu chamei o secretário ontem à noite, né, para essa entrevista. Ele nunca diz não para a gente fica muito honrado, né, também com o prestígio que dá ao meio de comunicação rádio, porque ele chega lá na propriedade, né? Ele vai lá no meio do campo, o pessoal está colhendo, plantando e leva o radinho de pilha. Então, muito obrigada também por essa parceria, viu, secretário?
Da mesma forma, obrigado pela oportunidade para poder falar um pouco da agricultura. E também, antes de me despedir, eu queria parabenizar, aproveitar o momento, essa oportunidade, para parabenizar todos os nossos agricultores, motoristas também, porque todo agricultor, ele é um motorista também, tá? Verdade. Então, nesta data tão importante, enfim, é onde que essas pessoas são homenageadas, que elas merecem, porque eles são verdadeiros guerreiros que estão lá sofrendo com o clima, com tudo um pouco, e ainda continuam lá persistente, enfim, produzindo alimento que tantas pessoas de nós, enfim, que toda a população necessita no dia a dia, até porque beber alimento é saúde também, tá?
Verdade.
Muito obrigado pela oportunidade.
Secretário, até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.